Artigos originais. Título: Isolamento Social e Tecnologias, um debate sobre inclusão, exclusão e políticas públicas no contexto da pandemia. Autor: Roberto Remígio Florencio, doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos da Universidade do Estado da Bahia, professor de Língua Portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, graduado em Licenciatura Plena. Em Letras, Português e Inglês, pela Universidade de Pernambuco, Licenciatura Plena em Pedagogia, Administração e Coordenação de Projetos Pedagógicos, e segunda graduação em Geografia pela Universidade Centro de Ensino Superior de Maringá, especializações em Educação Básica de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da Bahia, Língua Portuguesa pela Faculdade Universo, Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdades Montenegro e Gestão Pública pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, MBA em Comunicação e Semiótica pela Faculdade Venda Nova do Imigrante. E-mail: betoremigil@yahoo.com.br. Autora: Manuela Pereira de Almeida, professora substituta do Departamento de Ciências pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Humanas, Campus 3 da Universidade do Estado da Bahia. Bolsista atuando na docência do curso de Pedagogia e Ensino à Distância, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, Departamento de Ciências Humanas Campus 3 da Universidade do Estado da Bahia, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Especialista em Produção de Mídias para Educação Online, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Especialista em Educação, Cultura e Contextualidade pela Universidade do Estado da Bahia. Graduada em Comunicação Social, Jornalismo em Multimeios, Departamento de Ciências Humanas Campus 3 da Universidade do Estado da Bahia. E-mail: roberto.rimigio@ifsertal-ifempe.edu.br. Resumo: o presente artigo se propõe a tratar da comunicação e educação sob aspectos importantes da conjuntura atual, o período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, a necessidade de estruturação do ensino remoto e as desigualdades sociais potencializadas pelas realidades distintas a que foram/são submetidas a sociedade global, operacionalizadas pelo capitalismo. A metodologia para a produção da explanação descritivo-analítica foi a revisão de literatura e os resultados procuram apresentar reflexões sobre como este contexto pandêmico tornou compulsório para milhares de pessoas o uso das tecnologias da informação e comunicação, ao mesmo tempo que evidenciou a exclusão de acesso e de conhecimento de outras milhares de pessoas. Autores como Levi, 1997, Lemos, 2006, 2007, e Santella, 2004, ajudam a refletir sobre hipermídia, ciberespaço e cibercultura. Ao passo que a partir de Souza, 2013, fez-se um levantamento sobre a inserção de tecnologias da informação e comunicação na escola pública, e, dialogando com Demeter, 2002, aliando com os dados oficiais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é possível compreender a importância das políticas públicas, sobretudo neste cenário atual. Palavras-chave: tecnologias da informação e comunicação. Educação brasileira. Inclusão digital. Contexto sociocultural. Introdução. Surpreendidas pela pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, nações do mundo inteiro estiveram, estão, em estado de alerta e se viram vitimadas de diferentes maneiras: mortes de pessoas, economia estagnada, crises políticas, diante de um adversário invisível e avassalador. Com base em dados da Organização Pan-Americana da Saúde, entidade que atua como um escritório regional da Organização Mundial de Saúde, os países do continente americano foram os mais afetados pela doença, sendo 35 milhões de infectados e 850 mil mortes até 30 de dezembro de 2020. Informações sobre pandemia disponíveis em Organização Pan-Americana da Saúde, 2021. Ao todo, no mundo, as infecções pelo novo coronavírus chegaram a 80 milhões de casos e resultou em mais de 1,7 milhões de mortes. O isolamento social, medida recomendada pela Organização Mundial de Saúde para conter o avanço das infecções e oficializada em diversos níveis nos protocolos sanitários na maioria dos países, incluía a suspensão das aulas presenciais, em todos os estágios e sistemas de ensino. Ao redor do planeta, milhares de estudantes, adultos, jovens, em maior percentual, adolescentes e crianças, professores e demais trabalhadores da educação tiveram suas atividades interrompidas nos primeiros meses da pandemia. O retorno das atividades de ensino vem se estabelecendo mediante o uso de recursos didáticos e/ou mediação tecnológica capazes de se efetivar o ensino remoto. O isolamento social provocou ainda a entrada definitiva no ciberespaço. Termo criado pelo escritor William Gibson, publicado pela primeira vez em 1984, no livro Neuromancer. Até para as pessoas sem ou com restrito acesso à internet/ou sem conhecimento sobre que lugar é este. O mundo possível da tela passou a ser essencial para praticamente tudo: informar-se, entreter-se, estabelecer relações interpessoais e outras as atividades simples do cotidiano, como comprar alimentos, fazer pagamentos ou consultas médicas. Tudo que já estava lá, e, para alguns, passou de facultativo a obrigatório. Como da escolha, passou-se para necessidade foi pela ausência dos dispositivos, tablets, smartphones, notebook, computador, ou da internet que se deu essa leva de exclusão já alardeada por institutos de pesquisas públicos e privados, organismos internacionais, organizações sociais. Refletindo sobre este contexto, o presente artigo traz uma revisão de literatura abordando como a era digital fez-se neste processo gradual imbricando-se com a cultura ao tempo que iria/foi modelando-a para este momento atual. Também, tendo como contexto educacional, discute-se aqui sobre a política de inserção das tecnologias de informação e comunicação na escola e/no momento pandêmico. Hipernavegar é preciso. Desde a primeira metade do século XX, temos vivido tempos de acelerado processo de desenvolvimento comunicacional, tanto no âmbito da produção como na divulgação das informações. Em tempos hipermediáticos, surge uma outra proposição possível para o termo hipertexto. Podemos dizer que a negociação entre seres humanos e máquinas no processo de comunicação deu origem a uma nova linguagem, um imenso sistema interativo configurado através de uma sintaxe alinear tecida a partir de nós e as ilimitadas possibilidades que nos aparecem. Hoje e em um futuro bem próximo, através de demandas imediatas, Silva, Bonilla, Florencio, 2020. Exemplo disso foi o processo de digitalização da comunicação até então analógica. Na tecnologia digital, o armazenamento é dinâmico e abre aspas. Qualidade permanece perfeita, diferentemente do sinal analógico que se degrada mais facilmente. Fecha aspas. Santella, 2005, p. 24. O termo hipertexto, cunhado por Theodore Nelson nos anos 1970, descreve um sistema de escrita não sequencial, que permitia desmembramentos, cortes e escolhas do leitor em sua composição, reprodução e divulgação. Theodore Nelson é filósofo estadunidense, nascido em 1937, e pioneiro da tecnologia da informação. É considerado o criador de termos importantes para a área, como hipertexto, hipermídia e virtualidade. Informações contidas em artigo de 2010, sobre Ted Nelson. Segundo Marcus Key, 2010, a própria interatividade o fez expandir para uma nova forma de mídia que utiliza o poder do computador para arquivar, recuperar e distribuir as informações nos mais variados formatos, gráficos, figuras, animações, áudios, vídeos e até textos, em mundo dinâmicos, agora também conhecidos como hipermídia. A propósito da recuperação dos textos, pode-se levar para o campo das perspectivas de análise e o que a interatividade e a atualização contextual podem proporcionar aos ressignificados textuais. Ao escrever sua célebre frase: "Navegar é preciso, viver não é preciso." Luís de Camões, de 1524 a 1580, jamais poderia imaginar uma releitura tão aprofundada/modificada como a que é possível nos dias atuais. Na década de 1960, seu compatriota José Saramago, de 1922 a 2010, identificou que é verdadeira interpretação da frase estaria centrada no outro significado da palavra: preciso. Não mais como sinônimo de necessidade, mas de precisão, exatidão, delimitação, Florencio, 2018a. Hoje, nenhum dos dois patrícios ousariam imaginar que a magnitude interpretativa da frase estaria na diversidade de sentidos da palavra navegar. Muito do que se vê hoje vem da mente brilhante de poetas, escritores, inventores de fundo de quintal, da mimesis, da transpiração do fazer-se humano na difícil e não facultativa necessidade de superação. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço, produzido e dirigido por Stanley Kubrick, foi baseado parcialmente no romance The Sentinel, do escritor e inventor britânico Arthur C. Clarke, que também assina o roteiro cinematográfico, filme de 1968. Por exemplo, muitas das tecnologias apresentadas como ficção passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas logo na década posterior à obra. Claro que outras das tecnologias apresentadas na tela nunca saíram dos sonhos, ou pesadelos, dos autores e atores do filme. A genealogia de ciberespaço deriva da teoria cibernética de Norbert Wiener, de 1894 a 1964, considerado o pai da cibernética, estudou e produziu sobre o tema durante toda a sua vida, tendo publicado a obra Cibernética ainda em 1948. É, segundo Santella, 2004, p. 32, a palavra cibernética foi por ele cunhada para descrever uma nova ciência que une a teoria da comunicação com a teoria do controle. Para Wiener, a cibernética engloba mente e corpo humanos e o mundo das máquinas automáticas, Santella, 2004. O ciberespaço é uma realidade multidimensional, artificial e virtual globalmente em rede, sustentada e acessada pelo computador, uma realidade virtual onde entramos e saímos através de redes interligadas ou não em todo o planeta, a internet. E isso é uma realidade, nem tão atual ou contemporânea. Aliás, na pressa hiperativa da sociedade atual, onde a realidade aparece em via dupla, a tecnologia digital acelera o processo de desenvolvimento e o desenvolvimento acelera a inovação dos processos tecnológicos, em um moto contínuo complexo e dinâmico. Alguns autores denominam de pós-modernidade, enquanto Bauman, 2000, chama de modernidade líquida. Zygmunt Bauman, de 1925 a 2017, vem na corrente filosófica que aborda a liquidez do tempo presente, filósofo da contracorrente, por isso, identificado como pessimista, por suas frases do tipo as relações escorrem pelo vão dos dedos. É oportuno lembrar que, segundo Castells, 2006, o desenvolvimento e a difusão da comunicação eletrônica, apesar de uma demanda governamental com fins militares, tiveram origem em espaços universitários. Em 1969, um processador de mensagens foi construído em um minicomputador da Universidade da Califórnia e foram dois estudantes da Universidade de Chicago que criaram o modem, em 1978. Então, voltando ao fato de a era digital não ser algo tão atual na sociedade contemporânea, lembramos alguns aspectos e fissuras temporais das tecnologias desde a metade do século XX. O computador passa a fazer parte da vida das pessoas a partir da década de 1970 e a década de 1980, com a introdução dos microcomputadores pessoais e portáteis, passa a ser identificada como a era da informação, ou ainda como a era digital. O uso amplo da internet começou de fato em 1983, primeiramente em países do Hemisfério Norte, mais precisamente. Conforme Lyon, 2005, o trabalho de construção do sistema WWW envolveu várias mentes, sendo que a ampliação e o vigor desta tecnologia não estão centralizados, mas ramificados em vários pontos, não há um centro de onde se emanam dados. Este é um caráter que se estende para o ciberespaço, um novo meio de comunicação, que surge da interconexão mundial dos computadores através da internet, como apresenta Levy, 1997. Uma das inovações culturais deste novo meio é a possibilidade de produção e veiculação de conteúdos pelos seus usuários, o que Lemos, 2006, vai denominar de liberação do polo da emissão. Tal compreensão avança quando o autor fala sobre a organização das novas mídias e, por conseguinte, dos níveis de participação do público em cidade e mobilidade. Telefones celulares, funções pós-massivas e territórios informacionais de Lemos, 2007. O autor apontava para a liberação do polo emissor ao tratar das mídias digitais e como elas romperam com o dualismo emissor-receptor, sendo este último considerado quase inerte no processo da comunicação. De forma que volta a analisar e trazer para a compreensão como a mídia passa da função massiva, para a função pós-massiva, voltada para um público restrito e que não demanda muitos recursos financeiros para a produção e veiculação de seu conteúdo, vede hoje as redes sociais com suas produções multimídias instantâneas. Nos últimos anos da década de 1980 e durante toda a última década do século XX, fomos nos acostumando, tornando-nos hábeis e demandamos mais tecnologias, como gravação de vídeos com áudio em máquinas fotográficas, telefones móveis que ofereciam possibilidades de contatos via rede e mídias cada vez mais interativas. E assim, em rede, interativamente, vamos cibervivendo. Tecnologias da informação e comunicação na escola, qual o legado? Segundo Souza, 2013, o Educom foi o primeiro programa pensado e voltado para a inserção do ensino de informática na educação básica, além do ensino voltava-se para a aquisição de equipamentos para a criação dos laboratórios de informática. Envolvidos neste projeto estavam a Universidade de Brasília e a Universidade Federal da Bahia, apoiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O objetivo do projeto, abre aspas, era mobilizar as universidades brasileiras para a criação de centros-piloto para a estruturação do programa da informática na educação básica no país. Fecha aspas. Souza, 2013, p. 41. Em 1983 o projeto Educom foi iniciado, funcionou bem e cumpriu seus objetivos, no entanto, a partir de 1985, o país passava por outra conjuntura política e, vale ressaltar, algumas ações de políticas públicas em geral são modificadas ou extintas conforme o projeto político em curso. Já no ano de 1986, Souza, 2013, relata que politicamente o país está com novas ideias e personagens fazendo parte deste contexto, assim alguns projetos foram modificados ou extintos, o que aconteceu com o Educom, que foi unificado ao Programa de Formação de Professores para o Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. Dessa junção, se originou o Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, que estabeleceu entre suas diretrizes, abre aspas, a realização de concursos anuais de software educacionais brasileiros, a implantação de centros de informática no ensino fundamental e médio, a realização de pesquisas e um novo incremento ao projeto Educom, além da realização de cursos de especialização em informática educativa, destinados a professores e técnicos das secretarias de educação e colégios federais de ensino técnico em projeto Programa de Formação de Professores para o Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, fecha aspas. Brasil, 1994, p. 14. As ações do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação duraram 4 anos. Em 1990, Brasil, 1994, foi estruturado o Programa Nacional de Informática Educativa, que apontou as diretrizes de inserção das tecnologias da informação e comunicação na escola durante grande parte da década de 90 e serviu de base para a estruturação do Programa Nacional de Informática na Educação, que o substituiu, Ministério da Educação, 1997. Este último, criado em 1997, pelo Ministério da Educação, trazia como principal meta a aquisição de computadores para serem distribuídos nas escolas públicas de todo o país, de forma proporcional ao número de alunos matriculados nas escolas de primeiro e segundo graus. Desta forma, o Programa Nacional de Informática na Educação vigorou de 1997 até 2007, quando entrou em cena a versão Programa Nacional de Informática na Educação Integrado, que tinha como novidade a inserção destas tecnologias também nas escolas da zona rural, já que as ações dos programas anteriores estavam concentradas nas escolas urbanas. Além disso, o Programa Nacional de Informática na Educação Integrado resgatava também a formação do professor para o uso das tecnologias, já que este foi um item retirado desta política desde a extinção do Programa de Formação de Professores para o Uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. Entre a substituição de um programa pelo outro, foi criado em paralelo o programa Um Computador por Aluno, a partir da Medida Provisória 472 de 2009 de 15 de dezembro de 2009, Brasil, 2009. Com este programa, o Ministério da Educação financiou, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a distribuição de computadores portáteis educacionais para os estudantes de escolas públicas em todo o país. Sua proposta inicial foi de 150 mil computadores para atender 300 escolas públicas. Os critérios das unidades escolares contempladas pelos equipamentos foram estabelecidos pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, pela Presidência da República e pela extinta Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Souza, 2013, destaca que este é um programa que massificou a utilização das tecnologias da informação e comunicação no espaço escolar. Já Struckner, 2013, P12, APUD, Souza, 2013, P45, pontua. Abre aspas. Um programa educativo como programa Um Computador por Aluno, que implica na introdução de tecnologias da informação e comunicação e nas consequentes mudanças na prática educativa, representa não apenas um desafio, mas também uma oportunidade de formação dos sujeitos do processo educativo e da comunidade escolar, em geral. Neste contexto, a formação dos professores para contribuírem com as potencialidades deste programa torna-se elemento crítico, uma vez que eles ocupam papel central na integração efetiva destas iniciativas no espaço escolar. No entanto, além da instrumentalização em hardware e software, é fundamental que os professores tenham oportunidade de experimentarem, refletirem e de recriarem suas práticas, com base em suas experiências, necessidades e valores como parte integral desta formação. Fecha aspas. Com todos estes programas, o espaço escolar foi, ao longo do tempo, atravessando por processos imbuídos na inserção das tecnologias na escola. Estas substituições constantes dos programas revelam os períodos de transformação no regime político do país na década de 80 e as mudanças de governo ao longo dos anos, a partir da década de 90. Tal análise é necessária para entender que as políticas públicas são modificadas, aperfeiçoadas e até extintas conforme os objetivos do projeto político vigente. Esta contextualização histórica é necessária para que se tenha uma compreensão do atual cenário das escolas públicas no Brasil, que durante um período, entre 2000 e 2010, pôde vivenciar com mais intensidade o resultado dos investimentos em aquisição e distribuição de equipamentos, além de formação de profissionais da educação. Em 2020, ano que a pandemia obrigou o distanciamento social, a educação pública se viu na berlinda, pois apesar do acúmulo de programas ao longo das décadas mencionadas, não foi possível visualizar o legado desses investimentos. Dados de diversas fontes oficiais, como Data Senado, Instituto de Pesquisa vinculado à Secretaria de Transparência do Senado Federal, e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontaram que há uma grande desigualdade de acesso aos equipamentos e à internet por parte dos estudantes da rede pública. Em pesquisa realizada em junho de 2020, o Data Senado apontou que no Brasil, durante este período, havia 56 milhões de estudantes matriculados na educação básica e superior. Deste quantitativo, cerca de 19,5 milhões, 35%, tiveram as aulas suspensas, por conta da pandemia, outros 32,4 milhões, 58%, migraram para aulas remotas. A pesquisa revelou que dentre os estudantes que estavam em aula remota, 26%, percentual correspondente aos matriculados na rede pública, não tinham acesso à internet. Neste mesmo cenário na rede privada de ensino, apenas 4% não tinham acesso à internet. Chagas, 2020. Nascimento et al., 2020, p. 13, mostram dados semelhantes presentes no levantamento publicado em nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, informações presentes na nota técnica, 2020, agosto, número 88, Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, tendo como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio ano 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na pesquisa, os autores sintetizam informações revelando que dos 5,8 milhões de estudantes da rede pública que não têm conexão com a internet, somente 2,6 milhões contavam com sinal de rede móvel celular. Sendo que para ter acesso ao conteúdo das aulas precisariam que o poder público investisse na aquisição e distribuição de chip de dados, já que esses estudantes já tinham os equipamentos para o acesso, computador, tablet, celular ou notebook. Importante ressaltar que tais informações foram compiladas por institutos de pesquisas ligados a instituições públicas. É, de uma forma geral, os dados revelam que o acesso às tecnologias da informação e comunicação, assim como a internet, está longe de ser satisfatório, tampouco universal quando o contexto trata de educação pública. Tais informações aliadas ao conhecimento histórico da política para a inclusão dessas tecnologias mostraram que este processo esteve muito atrelado à vontade da gestão política de cada período e não essencialmente à necessidade de promoção do acesso e/ou promoção da educação pública como um direito fundamental à sociedade. Com isso, faz-se importante também incluir neste debate a percepção de Demeter, 2002, ao falar sobre políticas públicas ressaltando a importância de incorporar ao tema a noção de que pessoas possuem direitos, já que, abre aspas, a cidadania seria a condição em que indivíduos integrantes de uma determinada sociedade passam a ter seus direitos reconhecidos, implementados e protegidos. Fecha aspas. Demeter, 2002, p. 2. As descontinuidades dos programas citados nesta sessão, assim como todo o contexto de contingências, cuja causa era a priorização ou não da política, dependendo da compreensão do gestor vigente, provocou rupturas de forma que, desta maneira, tornasse impossível chegar aos resultados a médio e longo prazo. É, num momento crucial como o vivenciado agora, durante a pandemia da Covid-19, é possível ver e analisar de maneira lúcida como o aprofundamento, fortalecimento, continuidade e universalização destes programas de inserção de tecnologias da informação e comunicação, enquanto uma política educacional, fez falta. Considerações finais. No Brasil, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010, cerca de 12 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade não conseguem efetuar a comunicação utilizando uma tecnologia que nos acompanha há quase 3 mil anos, anterior ao cristianismo, e que dispõe de profundo enraizamento em praticamente todas as culturas mundiais, a escrita, Florencio, 2018b. É, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018, 7% da população brasileira ainda sofre com o analfabetismo e quase 36% dos nossos compatriotas podem ser considerados analfabetos funcionais, que é quando a pessoa conhece a língua escrita, lê e escreve, mas tem sérias dificuldades para compreender um texto, limitar-se a compreender pequenos bilhetes. Este é o contexto de exclusão ao conhecimento da própria língua que vão se acentuando outras exclusões. Percebemos uma assimilação gradual das tecnologias e a formação dessa cultura cibernética, como foi pontuado na primeira sessão deste artigo. O diálogo com autores permitiu visualizar um paralelo ao surgimento de tecnologias digitais, já assimilados pela literatura, cinema e mídias eletrônicas como profecias em forma de narrativas, adiantando as facilidades e rapidez que os meios digitais favoreceriam às pessoas no futuro. O futuro é agora, construído pela técnica e pela cultura, pois, como pontua Levi, 1997, técnica e cultura não estão dissociadas, uma é fruto da outra, segundo Bonilla e Preto, 2015. Assim, o presente se fez com acesso e com exclusão, com enorme perplexidade de que há um legado, mas não é para todos usufruírem dele. Esta é uma questão a ser aprofundada e debatida amplamente, pois se a cultura é um tecido onde estão entrelaçados os legados humanos, seja na técnica, seja na construção social, é pela educação que esta mesma cultura se refaz a cada período. Por isso, é importante olhar para este momento pandêmico na perspectiva da diversidade, da necessidade de acesso de crianças e jovens ainda marginalizados e negados do acesso pleno à educação. Abre aspas. Nelson Preto, 2001, ao referir-se às políticas públicas para a inclusão digital, defende iniciativas que realizem a inclusão de cidadãos, não como meros consumidores, seja de produtos ou de informações, mas como sujeitos plenos que participam do mundo contemporâneo enquanto seres éticos, autônomos e com poder de decisão. Seria, portanto, necessário avaliar-se a realização de cursos básicos de informática para a população de baixa renda, ação em geral bastante comum entre os diversos projetos de inclusão digital que proliferam no país, estariam contribuindo de alguma forma com a formação de sujeitos autônomos e participativos. Fecha aspas. Bonilla, Oliveira, 2011, p. 36. Existem diversas iniciativas no sentido de promover uma apresentação digna e viável deste admirável mundo novo. As comunidades carentes ou grupos historicamente marginalizados, no entanto, a maioria das vezes, a tendência é promover produtos e/ou serviços e, por isso, a inclusão fica apenas voltada ao mercado, enquanto o verdadeiro sentido do uso destas tecnologias, que seria a construção de conhecimento e troca de experiências, fica em segundo plano. Infelizmente, o que deveria ser política pública de fato, e não de governos, abre aspas, tem sido frequentemente utilizado, em especial pelas organizações internacionais e pelo setor público, para compor um jargão apelativo nas abordagens políticas de caráter geral e populista. Fecha aspas. Bonilla, Oliveira, 2011, p. 33, pois é notória a falácia da intencionalidade do uso de dispositivos como forma de incluir. O modelo de inclusão que se tem percebido é meramente de inclusão mercadológica. Por isso, a apropriação da tecnologia precisa ser melhor compreendida no contexto social, incluindo aí as políticas públicas para a educação. Referências: Bauman, Z. Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzin. 3 ed. Rio de Janeiro, Zahar, 2000. Bonilha, MHS, Oliveira, PCS Inclusão Digital, Ambiguidade em Curso. In, Bonilha, MHS, Preto, N. Gelli, Org. Inclusão Digital, Polêmica Contemporânea. Salvador, Edufba, 2011. p23-48. Disponível em http://books.cielo.org/id/qfgmr. Acesso em 2021. Bonilha, MHS, Preto, N. Política Educativa e Cultura Digital, entre Práticas Escolares e Práticas Sociais. Perspectiva, Florianópolis, V33, N2, P499521, maio/agosto 2015. Disponível em https://periodicos.ufsc.gr/index.php/perspectiva/article/view/2175-795x.2015-7 9 5 x.2015-3 N2 P499/31292. Acesso em 2021. Brasil, Ministério da Educação. Medida Provisória N472, de 15 de dezembro de 2009. Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, REPENEC, cria o programa Um Computador por Aluno e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional, RECOMP, prorroga benefícios fiscais, constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante, FMM, para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, CDFMM, dispõe sobre a letra financeira e o certificado de operações estruturadas, altera a redação da Lei nº 11.948, de 16 de junho de 2009, ajusta o programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, P2, 16-10-2009. Brasil, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Programa Nacional de Informática Educativa. Brasília, DF, Programa Nacional de Informática Educativa, 1994. Castells, M. A Sociedade em Rede, do Conhecimento à Ação Política. Lisboa, Editora da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 2006. Chagas, é data Senado, quase 20 milhões de alunos deixaram de ter aulas durante pandemia. Senado Notícias, Brasília, DF, 12 GO. 2020 disponível em https://www.senado.leg.gr/noticias/materias/2020/08/1/datazenado-quase-2-0-milhões-de-alunos-deixaram-ter-aulas-durante-pandemia/jogo-da-velha-conteúdo-principal. Acesso em 2021. Datazenado. Secretaria de Transparência do Senado Federal. Relatório, 2018. Brasília, DF, Gráfica do Senado, 2020. Demeter, PR Políticas Públicas, é preciso conhecer. Salvador, 2002. Disponível em http://www.dne.org.br/dados/cursos/a2/sublinhado pdf/02/sublinhado-ata/sublinhado-pp/sublinhado-conhecer.pdf. Acesso em 4/2021. Florencio, R.R. Sobre como viajamos tecnologicamente. Blog Etnolinguagens, Petrolina, 21 maio 2018b. Disponível em https://etnolinguagens.webnode.com/l/sobre-como-viajamos-tecnologicamente/. Acesso em 6/2021. Florencio, R.R. Em rede, interativamente, vamos cibervivendo. Blog Etnolinguagens, Petrolina, 4 maio 2018a. Disponível em https://etnolinguagens.webnode.com/l/em-rede-interativamente-vamos-cibervivendo/. Acesso em 6/2021. Gibson, William. Neuromancer. New York, ACE, 1984. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2018. Rio de Janeiro, 2020. Leão, L. O Labirinto da Hipermídia, Arquitetura e Navegação do Ciberespaço. 3 ed. São Paulo, Iluminuras, 2005. Lemos, A Cidade e Mobilidade, Telefones Celulares, Funções Pós-Massivas e Territórios Informacionais. Matrizes, São Paulo, V1, P21138, 2007. Disponível em https://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/andrelemos/media1andrelemos.pdf. Acesso em 2021. Lemos, Alestro Alois de la Cyberculture, Liberation de l'Emission, Connection in Racial e Reconfiguration Culturelle. Societas, Bruxelles, V91, N1, P37-48, 2006. Disponível em https://www.cairn.info/review-societes-2006-1-page-37.8m. Acesso em 2021. Levi, pelo inexistente impacto da tecnologia, uso intensivo da técnica é característica fundamental da humanidade. Tradução de José Marcos Macedo. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 de agosto de 1997. P5-3. Caderno Mais. Disponível em https://www.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs170803.8m. Acesso em 4/2021. Marcos Q, L.A. O Hipertexto na Sala de Aula. Recife, Editora UFPE, 2010. Ministério da Educação. Portaria número 522, de 9 de abril de 1997. Diário Oficial da União, Brasília, DIF, Seção 1, N69, P7189, 11 de abril de 1997. Nascimento, PM Etial e acesso domiciliar à internet e ensino remoto durante a pandemia. Brasília, DIF, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, agosto 2020. Nota técnica N88. Disponível em https://www.ipa.gov.br/portal/images/stories/pdfs/nota-técnica/200902/nt-dsoc/n88.pdf. Acesso em 6/2021. Organização Pan-Americana da Saúde. Folha informativa sobre Covid-19. Brasília, DIF, 2021. Disponível em https://www.pau.org/pt/covid19. Acesso em 4/2021. Santaella, L. Matrizes da Linguagem e Pensamento, Sonora Visual Verbal, Aplicação na Hipermídia. 3 ed. São Paulo, Iluminuras, FAPESP, 2005. Santaella, L. Navegar no Ciberespaço, o Perfil Cognitivo do Leitor Imersivo. São Paulo, Polas, 2004. Silva, H.M., Bonilla, M.H.S., Florencio, R.R. Práticas de Multiletramento, uma prática ainda muito distante nas escolas contemporâneas. Revista Entre Ideias. Salvador, V9, N1, P50-64, em/abril 2020. Disponível em https://periodicos.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/28888/21066. Acesso em 2021. Sobre Ted Nelson. SL, 2 Mar 2010. Disponível em https://tecnologialabrasileira.wordpress.com/tag/hipertexto-hipermedia-virtualidade-ted-nelson/. Acesso em 20 de agosto de 2019. Souza, A.G. Entre a Teoria e a Prática, a Inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação Docente Inicial da Universidade Estadual de Feira de Santana. 2013-98F Dissertação, Mestrado em Educação, Universidade Tiradentes, Aracaju, 2013. Disponível em https://barra/open.grupotiradentes.com/fluibarra-bitstream-barra-renda-barra-set-barra-1031-barra-de-certa-porcentagem-c3%8-7%8-3-hífen-entre-hífen-a-hífen-teoria-hífen-i-hífen-a-hífen-pr%c3%8-1tica.pdf. De interrogação sequence igual 1. Acesso em 7 de junho de 2014.